que acabam não recebendo, no meu entendimento, o que deveriam de direito, de direito, de direito. Mas vamos agora, então, ao nosso último dessa mesa, daí vamos montar a segunda mesa, quero registrar a presença aqui do Toninho, do Diap, viu? Um velho lutador aí, conosco sempre aqui, e que vai poder usar a palavra também no momento em que a gente abrir aí a palavra para os companheiros que estão no plenário. Então, passamos a palavra para o Varley Martins Gonçalves, presidente da Confederação Nacional Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Só para informar, na segunda mesa estaria o Quintino Severo, estaria não, estará o Quintino Severo, lá do Rio Grande, aquela greve lá do sapateiro em Quintino, parece que tudo começou ali. Ele liderou uma greve importantíssima lá no Vale dos Sinos, lá, que eu jamais vou esquecer. Não vou contar toda a história aqui agora. O Quintino Severo, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, que representa aqui o presidente da CUT. Depois vai, na mesma mesa, o Álvaro de Franca, de França, é isso? De Franca. O Álvaro Solon de Franca, que é o presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Está aí previsto também, não sei se chegou, o Kleber Verde, que ele tem um projeto também, eu tenho, mas ele também tem, da desaposentadoria. Acho que o Kleber não está aqui. O Carlos Andreus Ortiz está? Está aqui, então. Está aqui o Carlos Andreu Ortiz, presidente estadual do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, da Força Sindical, certo? E o Jailson chegou?
Ainda não.
O Jailson não chegou, mas chegou o Toninho. O Toninho vai para a segunda mesa também. Então, Varley, com a palavra. Não é que vai falar pela central deles, vai falar pelo DIAP.
Um bom dia a todos, um bom dia à mesa. Bom, a turma, são muito afiados aqui os presidentes de federação, né, está aí também, nós. Eu só queria falar sobre o fator previdenciário. Nós tivemos um acordo em 2009 com as centrais sindicais, né, de as centrais sindicais ficar com o fator previdenciário e nós discutir o aumento dos aposentados. Né. Nessa época foi quando o governo fez aquela proposta para nós de 80% no reajuste nosso, que eu vou chegar lá na hora certa. Então, as centrais sindicais ficaram para negociar o fator. E o governo continua ainda, desde 2009, que nós começamos a negociar, até hoje enrolando. Enrolando as centrais, enrolando a COBAP, enrolando todo mundo. Não adianta nós vir aqui apresentar um monte aí, o próprio governo a favor, né? Vocês viram, a favor, contra o fim do fator, mas só que não faz nada, não traz proposta para centrais, não traz proposta também para nós aposentados e pensionistas, e a gente vem aqui, né? O Paulo Paim, o senador Paulo Paim, aí com essa vontade imensa de resolver os problemas, mas o governo não está interessado em resolver nada, né? É isso que é ruim para a gente, é que a gente tem um governo aqui na mesa, né? Ele representando o governo, um excelente cara, gosto muito do Leonardo, ele abre as portas para a gente negociar tudo, mas também não tem poder, né? O poder é lá com a nossa presidente, né? Que até, inclusive, nós já até nomeamos que a presidente nossa é tão dura a carne dela que vai um mês na carne, numa panela de pressão para cozinhar, entendeu? Então, a gente está preocupado com isso, que não tem negociação. O governo não abre uma negociação com nós para a gente negociar. Então, o fator previdenciário cabe às centrais sindicais, né? A COBAP apoia as centrais sindicais, porque eles decidiram o fator, a gente está junto com as centrais, mas eu acho que as centrais têm que agir mais, né? As centrais têm que pegar no pé do governo aí, porque o governo não está querendo negociar com nós, nem com central, nem com ninguém. E aí o pobre trabalhador fica sofrendo. Não se aposenta porque cai no fator. E quando se aposenta, perde aí 40%, 50%. Então, eu acho que nós deveríamos tomar uma decisão aí, já que o governo não vem. A desaposentação, a COBAP está apoiando a proposta do, do deputado Kleber Verde. Inclusive, se ele estivesse aqui, né?
Ele vem. É, e também, informaram que ele está vindo para cá.
Então, e também nós apoia o nosso jurídico da COBAP, que já está acompanhando no, lá no Supremo, para ver como vai ficar. Mas nós tentamos abrir a porta para negociar com o governo ou a desaposentação ou a volta do pecúlio, né? Negociar com o governo para ver se vem alguma coisa, mas também continuou aquela, né, vai, não vai, e continua nessas daí. Então, eu acho que o governo está muito, muito a desejar com a gente, com as centrais, com a COBAP, com os aposentados. Agora, o aumento real, o que, que aconteceu no aumento real? Em 2009, nós reunimos todas as centrais, mais a COBAP, mais os sindicatos nacionais, nós fizemos uma mesa redonda, e as centrais alegavam, se os aposentados tivessem o aumento igual ao salário mínimo, nós ia prejudicar o salário mínimo. Então, nós falamos, então tá bom, nós não queremos prejudicar o salário mínimo. Então vamos negociar 80% do PIB. E foi negociado, né? Foi negociado, as centrais apoiou, nós levamos lá para a Câmara, para o Senado e a Câmara aprovou, e nós estávamos contentes, esperando que esse ano também ia vir os 80%. O que, que aconteceu? A Dilma veta os 80% nosso, e nem o aumento que estava na LDO também vetou, que nem aumento não tinha. Tinha lá uma proposta de nós negociar, ela vetou a proposta da negociação. Então, o que eu acho? Eu acho o seguinte, principalmente os trabalhadores que estão aqui, eu acho que vocês deveriam cobrar dos seus sindicatos, das suas centrais, que já que o governo quer que todos nós ganhem salário mínimo, por que não vocês pagar só um salário mínimo da Previdência? Entendeu? Vamos fazer um projeto de lei, vamos mudar. Já que eu vou pagar o salário, ganhar o salário mínimo mesmo, então vou pagar um salário. Pelo menos eu sei que eu vou aposentar com um salário mínimo e não vou ser lesado de maneira alguma lá para frente. Entendeu? Então, já que quer todo mundo ganha um salário mínimo, vamos pagar um salário mínimo. Eu acho que é uma lei. Aí, talvez, sabe o que vem? A Previdência vai quebrar. Ah, se fazer isso daí, a Previdência quebra. É igual, vocês podem ficar preparados aí, nós aposentados e pensionistas, que a Copa do Mundo está aí, hein? E está faltando dinheiro. E já tem 18 bilhões aí na Previdência sobrando. Olha lá, hein, onde vai esse dinheiro aí.
Vai para a Copa.
Agora, para os aposentados, não tem. Nem nada. Para os aposentados, não tem aumento nenhum, porque vai quebrar a Previdência já está deficitária há muito tempo. Então, por isso que eu falo, olha, eu acompanho as centrais, gosto muito das centrais, nós temos aí 6, 7 centrais muito boas, mas a gente tem que se unir aí e negociar com o governo, chamar o governo, ou o governo vem ou a gente faz alguma coisa. Porque não adianta, agora a Anfip vai vir agora depois, vai mostrar aí, a Anfip vem, aqui está o livro da Anfip, a Anfip vem desde quando eu conheço a Anfip, mostrando para nós que não tem déficit à Previdência, que dá para dar aumento aposentado, mas quando chega no governo, nós não temos um aumento que a gente precisa. Porque nós não estamos, olha, é a única categoria que reivindica o que eles tomaram de nós. Entendeu? Porque nós não estamos reivindicando nada daquilo que não é nosso. Porque, olha, já esse ano nós estamos fazendo um levantamento na COBAP, o economista da COBAP, se nós tiver só a infração, senador, mais de 1.232.000 aposentados passa a ganhar salário mínimo. E ele não pagou salário mínimo. Ele pagou rigorosamente acima do salário mínimo. E todo mundo fala, vocês pensam que tem muita gente que ganha acima do salário mínimo, é bastante? Nem o teto. 90% ganha um salário e meio. Um salário e meio ganha. Então, quer dizer, se você fazer o cálculo igual nós estamos fazendo, até 2020, 2025, a maioria dos aposentados no Brasil está ganhando salário mínimo. Então, mas só que nós não pagamos. Agora é gozado, eu acho gozado. Eu não sou contra o salário mínimo subir, aumentar o salário mínimo. Mas os aposentados que ganham salário mínimo não pagou nada. ele tem um aumento maior do que eu que paguei. Ele vai ter um aumento de 14% e pouco, e eu vou ter um aumento, de 6%, que paguei rigorosamente minha aposentadoria. É, eu sou a favor que o salário mínimo fosse R$ 2.000, né, que igual da, que os nossos economistas falam, mas acontece o seguinte, eu não paguei o salário mínimo, eu paguei mais do que o salário mínimo, deputado chegou. Então, o que, que a gente fala, a COBAP, o movimento da COBAP, a gente quer aquilo que é nosso. E nós queremos parar de perder. Nós, os aposentados que ganham acima do salário mínimo, nós temos que parar de perder. Não pode todo ano a gente ter uma perca aí de 7%, 8% todos os anos. E aí vem, né, os aposentados ou trabalhadores da ativa. Quando nós estamos na ativa, nós temos um plano médico, né? Nós temos aí um salário farmácia, um salário... Tem um monte de benefício. Você entra na aposentadoria, você cai no fator previdenciário. Já perde, já de imediato.
Já que falou em fator, deputado Kleber Verde, que vai estar na segunda mesa. Eu vou sentar aqui nesse momento. E na primeira fila, em seguida você vem para a segunda mesa.
Então, o problema é esse. É que quando você se aposenta, você perde tudo daquilo que você tinha no trabalho e anos você vem perdendo a aposentadoria. Agora, eu faço um apelo aqui às centrais que estão aqui, nossas centrais, inclusive o Titino da CUT, né? Pessoal da Força, que a gente está junto aí, as outras centrais que estão sempre junto, Nova Central, a CGTB, que a gente decide alguma coisa aí, porque não dá para a gente ficar mais aí esperando o governo, que não chama a gente para negociar. E olha que nós cobra, eu sei que a central cobra, todo mundo cobra, mas a gente está esperando aí. Até quando nós vamos esperar? Eu, no nosso Congresso Nacional, conversei com o Leonardo, falei para ele que a gente precisava sentar, discutir, que está aberto na comissão mista de orçamento para a gente negociar algum aumento. Ainda eu falei para ele, nós estamos pedindo 80, mas o governo, será que não dá nem 10? Nem isso ele pôde responder para a gente. Então, quer dizer que o governo não quer negociar com nós, aposentados e pensionistas, e o único que resta para a gente, sabe o que quer? É fazer movimento de rua. Pegar os velhinhos que já estão cansados, que trabalhou a vida inteira, tirar ele da casa dele, do lar dele, e colocar aqui dentro da Câmara do Senado e nós cair, igual nós fizemos em 2009. E nós vamos fazer a partir da semana que vem. A partir da semana que vem, se o governo não dá carta para negociar com nós vamos mobilizar aqui dentro da Câmara, dentro do Senado, e vamos trazer os aposentados de novo, igual 2009 aí, que não fosse o senador. Eu agradeço até hoje o senador que nós posamos aí dentro da Câmara. Dentro da Câmara nós estávamos posando lá com 300 aposentados quando era 8 horas da noite. Mandaram fechar o banheiro, mandaram desligar o ar-condicionado, mandou ligar nós, e nós com um senhor lá de 70, 80 anos tomando vacina, e eles fecharam. Eu liguei para o senador estava de presidente no Senado, na mesa, pegou e falou: Verley, daqui meia hora eu tô aí. Daí não demorou 5 minutos, o senador foi lá, nós tínhamos até café com pão depois. O senador foi lá, até café com pão deram para nós, e ele posou com nós lá. Ficou com nós no outro dia até 8 horas da manhã, lá de junto com nós. Por isso que nós, aposentados e pensionistas, gostamos muito do senador, e nós falamos que ele é o nosso santo Benedito, São Benedito, né? Nosso padroeiro. Então, senador, é isso que eu queria falar, tá? Eu vim aqui mesmo em nome da COBAP, nós estamos com a diretoria aí, o Nelson, o Antônio e o Luiz. E o Luiz Adalberto também. E você está de parabéns, né, senador? Você sempre faz essas coisas para nós, aposentados e pensionistas mesmo. Muito obrigado.
Tudo bem, esse foi o Varley, presidente da COBAP, enfatizando a importância da mobilização. Eu quero dizer também que eu não acredito na negociação da cúpula, mas não acredito mesmo. Não adianta me dizer que vão negociar lá em cima, que eu não acredito. Eu só acredito na negociação da cúpula quando há um movimento na base. Se vier movimento na base, aí tem negociação. Se não tiver movimento na base, Eu estou com 25, 26 anos dentro dessa casa. De movimento sindical foram 5, 6 anos. E estou cada vez mais convencido disso, viu, pessoal? Eu falo assim de coração para vocês. Ou a gente se mobiliza, ou esse fator fica aí mais 100 anos. Ou a gente se mobiliza, no futuro nós vamos ter todos aposentados do regime geral da Previdência, estão ganhando um salário mínimo. Ou a gente se mobiliza, ou não vai ter reajuste nunca nesse tema que você trata tanto aqui. É histórico isso, pessoal. Eu me lembro que alguém sempre repete essa frase, e eu estou repetindo aquilo que o Mandela disse, né? Quando ele assumiu a presidência da África do Sul e lotou um estádio de futebol lotado. Eu já contei isso mais de 100 vezes, mas conto mais 100 vezes se necessário. Isso que outros companheiros também contam. E que ele disse: vocês não pensem que eleger o presidente, está tudo resolvido. Acabou o apartheid, vocês vão ter atendimento de todas as demandas dos trabalhadores, dos aposentados. Não vão ter, se vocês não continuarem na rua no mesmo tempo que eu estava na prisão. Eu saí da prisão porque houve um grande movimento popular na África do Sul e no mundo. E por isso eu fui liberto. E vocês acham que eu vou assumir a presidência da África do Sul? Como assumiu? E depois de eleito ele disse isso. O setor poderoso, digamos, da elite, vai dizer: olha, agora está tudo resolvido, você está liberto, está aqui, pode ver, calmou tudo, não acontece mais nada. Agora, se vocês continuarem na rua pressionando, exigindo seus direitos, eu vou dizer: não, não é bem assim, olha ali as ruas como é que está. O povo está exigindo isso, isso, isso e aquilo. É assim que eu entendo. E tu falo isso num depoimento de coração, viu? Isso, para mim, não é ser contra ninguém, pelo contrário. É ser a favor do Mandela e a ser a favor do governante que estiver na presidência do país, porque ele sabe que há um movimento social e popular querendo que aquelas mudanças básicas venham a acontecer. Por isso, Varley, eu sou parceiro, e repito de novo o que eu já disse, se resolverem fazer vigília na Câmara ou no Senado, eu estarei aqui quantos dias for necessário, e já disse e repito, só se não tiver parceiro, até na noite de Natal, e para mim teria uma simbologia. Seria uma simbologia nós ficar pão e água aqui dentro na noite de Natal se não houver nenhum tipo de negociação. É uma pressão legítima, né? E por que não a gente fazer esse movimento se necessário for? Eu convido meus parceiros aqui da mesa a retornar aqui à primeira fila e vamos de imediato aqui à nossa segunda mesa. E começo com o deputado federal Kleber Verde. Chamamos Carlos Andreu Ortiz, presidente estadual do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, que já está aqui conosco. O Joilson Cardoso não chegou. Chamo o Quintino Severo, secretário da Central Única dos Trabalhadores CUT, representando o Banda CUT, senhor Arthur Henrique da Silva. E convido também o senhor Álvaro Solo de Franca, presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Os nossos convidados que estavam nessa mesa, que fiquem na primeira mesa. Os outros convidados que têm aqui, eu vou pedir que o Toninho do DIAP também venha para essa mesa, para fazer aqui um, tenho certeza, um depoimento tranquilo, balizado, talvez que não com tanta emoção como eu aqui passei, mas na linha do equilíbrio e do bom senso, que eu sei que ele nos ajudará muito. Eu, às vezes, deixo que a emoção avance, mas nunca tento, pelo menos tento não fugir da linha da razão. Então, vamos de imediato. Acho que essa mesa poderia começar com o Álvaro, que o Álvaro dá um cenário, né, Álvaro? Vamos começar com o Álvaro de Franca, Solon de Franca, presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. A outra mesa começou com o representante do Ministério da Previdência, e essa seria muito bom que a ANFIP desse uma balizada aí para nós todos da nossa Previdência. Álvaro com a palavra.
Bom dia, senador Paulo Paim, demais componentes na mesa, deputado Kleber Verde. Estava brincando aqui com o Toninho. Toninho ia ser contundente, né, aqui em algumas questões. Mas eu gostaria de começar dizendo de uma perplexidade minha. Toninho, não vou te derrubar, não.
Vem mais para cá, Toninho.
Fica mais para cá, Toninho. que é a seguinte: o fator previdenciário, que eu digo que não é fator previdenciário, que é fator de ajuste fiscal, depois vou explicar por quê, tem a unanimidade contra, mas está aí já há décadas, né? E pelo que nós temos sentido, e o senador Paulo Paim tem fundada a razão em dizer, se não houver mobilização e a procura de um entendimento após a mobilização, ele vai sair de décadas para séculos aqui, não é?